Caro presidente Paulo Paim, colegas senadores e senadoras, eu ocupo a tribuna do Senado Federal, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, para trazer
eu mantenho.
uma preocupação.
Mantenho um discurso aqui.
Hoje, como já foi dito aqui, inclusive por Vossa Excelência, presidente, já informou que nós fizemos uma visita aos companheiros do PT que hoje cumprem sentença judicial. E pude ver de perto a situação grave de saúde do deputado José Genuíno. Grave. Fiquei com ele, participei junto com meus colegas senadores de uma conversa com ele, autorizada, obviamente, cumprindo as formalidades legais, mas a situação de saúde de José Genuíno é da maior gravidade. Tanto é que depois que saímos de lá ele já estava com pressão alta, muito alta. É um recém-operado, tem uma doença crônica, tem parecer do IML, tem parecer Doutor Fábio Jatene, tem parecer de vários médicos, mas eu acho que mais grave ainda é não se ter uma decisão do Poder Judiciário. Como vai ficar o cumprimento de uma sentença judicial que ninguém está questionando o cumprimento dela? Tem que se cumprir. Está se questionando a maneira como ela está sendo cumprida. Eu ouvi ministros do Supremo, não foi um nem dois, dizendo que houve graves falhas de procedimento nessas prisões. Mas isso eu quero abordar daqui a pouco. O que eu estou querendo relatar é que saímos de lá e agora, no começo da tarde, às pressas, o deputado Genuíno foi levado para o INCOR em Brasília para fazer exames se estava ou não tendo um agravamento da sua situação de coração. Eu fico me perguntando, acho que mais grave do que a situação que o Genuíno enfrenta de saúde, é nós não temos uma decisão que já foi pedida pelo Ministério Público Federal. E eu espero, estou fazendo aqui um apelo ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Joaquim Barbosa, que decida sobre esse assunto, que será muito bom para o Genuíno, para os seus familiares, para o país inteiro. Eu ouço o senador Aloizio Nunes Ferreira.
Meu caro senador Jorge Viana, eu dessa vez não quero polemizar com Vossa Excelência, como polemizei sobre esse mesmo tema da outra vez. Apenas faço uma observação, repito, insisto, que o responsável pela supervisão do cumprimento da pena não é o ministro Joaquim Barbosa, é o juiz das execuções penais de Brasília. Essa foi uma decisão do Supremo, tomada na quarta-feira passada. Uma decisão a respeito de uma questão de ordem e é uma decisão unânime. O responsável pelo regime de cumprimento é o juiz das execuções de Brasília e é ele quem deve decidir sobre medidas como esta, por exemplo, sugerido Vossa Excelência, o tratamento, a sua transferência para um regime de prisão domiciliar, o tratamento num hospital, enfim, é o juiz das execuções, não é o ministro Joaquim Barbosa. Mas a minha sugestão é que eu queria encaminhar a Vossa Excelência, diz respeito à situação do deputado José Genuíno. Eu também, como Vossa Excelência, me preocupo com o estado de saúde dele. Quando ele saiu do hospital, liguei para ele, para a casa dele, falei com ele. É uma pessoa por quem eu tenho estima pessoal de muitos anos.
Falei para ele hoje que Vossa Excelência, inclusive, tinha me aparteado,
Isso.
falado em nome dele, em nome do, separando bem as coisas, falando do respeito que tem por ambos,
Exatamente.
pela história de vida. Falei hoje para eles, da maneira, corajosa, eu diria assim, e absolutamente, leal com os fatos, que Vossa Excelência tinha se pronunciado do ponto de vista pessoal em relação a eles.
Agradeço a Vossa Excelência. Agora, a Constituição faculta ao chefe do Poder Executivo, no caso a presidenta Dilma, a concessão de graça a um condenado. Está lá na Constituição. É um dos poderes do presidente da República. Um dos poderes, aliás, mais importantes que detém o presidente da República, que é conceder indulto e graça. Indulto em condições gerais, coletivas. O presidente Fernando Henrique concedeu um indulto em 1999, se não me engano, a presos que cumprissem determinadas condições, presos condenados apenas pela ativa de liberdade, que estivessem em determinadas condições, entre as quais condição de doença grave e irreversível. Mas é uma medida de natureza geral. Todos aqueles que se enquadrassem nessa hipótese estavam indultados. Mas o presidente da República tem também um poder que vem ainda do poder do imperador, que é o poder de conceder a graça a um condenado, num caso em que a pessoa, como é o caso do deputado José Genuíno, visivelmente não tem condições de cumprir uma pena privativa de liberdade, ainda que em regime semiaberto. Então, a minha sugestão, meu caro senador Jorge Viana, o senhor que é um político tão influente e merecidamente influente junto ao governo, que leve essa sugestão à presidente Dilma, que ela use desse seu poder, que os presidentes usam de uma maneira muito parcimoniosa, mas eu acho que é exatamente o caso do deputado José Genuíno. Muito obrigado.
Eu agradeço, nobre e caro senador Aloysio Nunes, líder do PSDB nessa casa, maneira, de novo volto a repetir, porque Vossa Excelência é conhecido aqui como um homem corajoso, não no sentido de afrontar as coisas, mas de ser autêntico, de colocar a sua posição, que vem sempre como resultado de uma trajetória de vida que todos nós aqui não só respeitamos, como admiramos. Mas eu fui procurar me informar mais ainda. No caso, quando o juiz é do Supremo Tribunal Federal, não se aplica do jeito que está estabelecido no código na legislação, não se aplica aquilo que, corriqueiramente, quando é um processo normal, com o juiz de primeira instância, que são os procedimentos que precisam ser feitos. Eu vou bater nessa tecla, mas não vim aqui para isso, mas para mim é muito, muito importante que aquilo que está estabelecido no Código de Processo Penal fosse cumprido. O ministro Marco Aurélio, um ministro também respeitado por suas posições, que em muitos casos chocam a todos pela autenticidade, ele usou termos como é inadmissível nos procedimentos de aplicação de pena aquilo que ocorreu no caso da ação 470 e que ele mesmo também tipifica como espetaculosa. Se trazer os presos para cá, fazer no feriado, e aí tem sim uma situação grave. Eu já fiz o apelo em relação ao deputado Genuíno e queria aqui dizer que eu vou apresentar, estou apresentando um ofício ao Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Junot, que, aliás, também foi desrespeitado na sessão do Supremo, quando apresentou o pedido de prisão, porque o próprio ministro Marco Aurélio disse que, nesse caso, deveria ser ouvido os advogados. É algo novo no processo. Foi desprezado o posicionamento do doutor Rodrigo Junot. Me parece que tinha se estabelecido um caminho de uma decisão monocrática. E o doutor Rodrigo Junot parece que não fazia parte dessa combinação e cumpriu o seu dever constitucional de fazer o pedido de prisão. Mas eu quero apresentar um ofício pedindo ao Ministério Público que ele possa verificar se houve ilegalidade, descumprimento do Código de Processo Penal na aplicação das penas, no período da sexta-feira até domingo. Ou alguém há de achar que não, uma ilegalidade no feriado não vale, no fim de semana não vale. Por quê? Porque para mim é muito grave um ministro do Supremo fazer o questionamento e não foram um nem dois. A falta e pelas informações, com embasamento jurídico, quando é um processo onde o ministro do Supremo é o juiz que decreta a prisão, cabe a ele apresentar dois documentos junto com o mandado de prisão. Um, a guia de recolhimento. Dois, a carta de sentença, que está no Código de Processo Penal. Mas a única, o questionamento, inclusive, que o senador Aloysio, eu reafirmo, quando vem uma decisão do Supremo, cabe a ele apresentar esses dois documentos. E por que que o Supremo não apresentou? Por que que as prisões foram feitas no dia 15 de novembro? Um feriado, uma sexta-feira, para humilhar? Se foi para humilhar, já está se agindo fora da Constituição. Se foi para burlar a lei, e aí não se apresentou a guia de recolhimento, a carta de sentença, hoje tem um clamor no país inteiro. No país inteiro, e é bom que se ouça, pelo fim da impunidade. Não é de hoje, é de muito tempo. Mas o povo brasileiro é um povo justo. Tem um clamor do povo brasileiro também por justiça. Ninguém nesse país aceita injustiça. Se acontecer algo mais grave do que o que está ocorrendo com o deputado Genuíno, e se isso for em decorrência de ilegalidades cometidas, nós vamos ter dificuldades de explicar isso para a história. Então, eu estou, senhor presidente, encaminhando um ofício ao Procurador-Geral da República, pedindo que ele possa verificar se houve algum tipo de ilegalidade durante a aplicação da pena, o recolhimento dos presos. Nós não estamos questionando sentença. É uma decisão do Supremo. Não cabe discussão a não ser através de advogados, de recursos, quando a lei permite. Mas estou também apresentando aí sim um requerimento ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que o ministro da Justiça possa sim averiguar se houve ilegalidade. As informações que eu trago, senador Aloysio, não são boas para quem armou, executou essas prisões com ilegalidade no fim de semana. Funcionários da Polícia Federal. Funcionários da Polícia Federal falavam ao telefone: eu não sou funcionário dessa empresa de televisão. Não posso fazer. Há uma suspeita de que tinha um conluio, e a palavra é essa, um conluio, para que esses que estão pagando pena fossem presos em casa, de maneira espetaculosa, com exclusividade de imagem. A suspeita não é levantada por quem está preso. A suspeita foi levantada em se ouvir as conversas de policiais que cumpriram bem. A Polícia Federal, eu ouvi deles, cumpriram, e de São Paulo, foram republicanos. Deram o tratamento adequado. Agora, quando eles se apresentaram, não tinha mandado de prisão. Ele estava já em alguns veículos de comunicação e estava nas ruas, só não estava lá. Dia, hora de prisão. E estava também desacompanhado de dois documentos que são básicos: a guia de recolhimento e a carta de sentença. Qualquer advogado, a única divergência que eu tenho com Vossa Excelência é essa, e eu estou afirmando que quando o juiz que sentencia é ministro Supremo, é uma única exceção, cabe a ele, tanto é que chegou na madrugada, cabe a ele apresentar a guia de recolhimento e a carta de sentença. Obviamente que eu não vou questionar a competência do Supremo, nem de nenhum dos seus ministros. Tenho admiração. Mas eu queria dizer que estou apresentando um requerimento para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que ele possa apurar se houve alguma ilegalidade ou alguma tentativa de ilegalidade porque isso depõe, isso diminui o Supremo, diminui o Poder Judiciário. E eu não quero que no meu país a gente tenha uma justiça desacreditada. Ao contrário, eu quero que a ação do Supremo seja sempre pedagógica, que vire jurisprudência para o Brasil inteiro. E para o ministro, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Junot, eu vou apresentar um ofício, que é o que me cabe, pedindo que ele possa averiguar se houve ou não uma ação fora da lei para tentar fazer o recolhimento desses sentenciados de maneira espetaculosa, priorizando o espetáculo e não o cumprimento da lei. Eu ouço Vossa Excelência, senador Luiz.
Senador Jorge Viana, Vossa Excelência toma uma providência que eu considero absolutamente correta. Dirigir-se ao Procurador-Geral da República, que, afinal de contas, representa a cúpula de uma instituição cuja principal finalidade é fiscalizar o cumprimento da legislação brasileira, que esclareça sobre esse assunto. Eu tenho para mim que o Supremo agiu absolutamente dentro da mais absoluta correção. Fosse ilegal a ordem, os policiais não iriam cumpri-la. Ninguém é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente
ilegal. É porque Vossa Excelência não sabe, mas 4 horas os sentenciados ficaram sem mandato nenhum, porque disse, olha, o mandato está chegando, ele chegou nas ruas, chegou onde não devia, para, eu não posso, obviamente, dizer, ah, mas então digo o nome da emissora de televisão, eu não posso estar aqui pedindo informação e apuração e já estar acusando, eu seria injusto. Então, eu vou pedir que se apure se houve ou não. Se houve, tudo bem, vamos dar prosseguimento e tomar as medidas. Se não houve...
Então é prudente o prosseguimento, Vossa Excelência. Quero apenas lembrar que na época em que era ministro Márcio Tomás Bastos, primeiro governo Lula, era corriqueiro esse tipo de espetáculo, com hora marcada para as empresas de televisão irem lá filmar a prisão de acusados, em afronta ao princípio sagrado da inviolabilidade da pessoa do réu. Lembro o caso do atual deputado Paulo Maluf e de seu filho Flávio, que foram presos, trazidos de helicóptero, e havia lá, na chegada do helicóptero, câmeras de televisão. Isso ao tempo do ministro Márcio Tomás Bastos. Infelizmente, esse tipo de espetacularização, se houve, não é exceção. Eu vejo as prisões sendo executadas com bastante discrição, mas foram executadas. Agora, mais ainda, se as prisões eram ilegais, por que os réus, que estão sob patrocínio de grandes advogados criminalistas, todos eles, eu os conheço a quase todos, são grandes advogados criminalistas. Por que esses advogados não impetraram habeas corpus diante da ilegalidade da prisão? É exatamente o remédio jurídico que cabe. Uma prisão ilegal, habeas corpus. Por quê? Por que esses grandes advogados não impetraram habeas corpus? Terceiro, no caso do fim de semana em que ficaram presos,
sem regime fechado.
Não se trata de regime fechado. Mesmo no regime semiaberto, meu caro senador Jorge Viana, nos fins de semana, os sentenciados ficam recolhidos ao presídio. Nos fins de semana é assim, no regime semiaberto. O fim de semana, a pessoa não é livre para sair aqui e acolá, tem que ficar lá, assim como tem que se recolher à noite. Finalmente, há uma delegação explícita do plenário do Supremo Tribunal Federal para que o juiz da execução penal de Brasília seja o responsável por todas as diligências relativas ao cumprimento da pena e ao cumprimento da prisão. É uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal tomada na quarta-feira. É isso que eu quero dizer a Vossa Excelência. Houve muitos presos por esse Brasil afora que foram recolhidos à prisão no dia 15 de novembro. Esses foram recolhidos no dia 16.
Não
comemora a prisão deles, mas essa é a realidade dos fatos.
Eu agradeço e queria só concluir dizendo que não quero, obviamente, fazer qualquer questionamento sobre o conhecimento de Vossa Excelência do ponto de vista jurídico, mas Vossa Excelência sabe muito bem que advogado não peticiona sem documento. Só chegou domingo a guia de recolhimento e a carta de sentença. Era uma prisão ilegal. Vai ser provado que houve prisão ilegal durante 2 dias. Quem diz isso é o ministro Marco Aurélio.
E o habeas corpus, eu cansei de impetrar habeas corpus contra prisões não ilegais. Se tinha, cansei na vida.
Não
de,
se e, tinha e de, a tipificação da prisão.
De gente pobre, eu como defensor público, cansei de impetrar então, sem documento nenhum.
Então, Vossa Excelência, eu não posso, como eu falei ainda há pouco, não estou acusando, eu estou questionando e estou apresentando um ofício e um requerimento para que se apure, que se possa fazer averiguação se houve abuso de autoridade, se houve ação fora da lei e se houve uma ação no cumprimento de uma decisão judicial, que eu não questiono. Eu quero deixar bem claro que não estou questionando a decisão, a sentença do Supremo. Isso não pode ser questionado por ninguém. Pode-se reclamar, pode-se fazer alguma ação através de advogados. O que eu estou querendo é que se esclareça definitivamente algo que pôs em risco, está pondo em risco, a vida de um cidadão. Eu sei a diferença entre um semiaberto, está na lei, nós somos obrigados a conhecer, e um regime aberto. O caso do deputado Genuíno é da maior gravidade. Houve manifestações de ministro do Supremo sobre tal, e eu estou apresentando um requerimento, esse ofício, que acho que o país não pode ficar nessa dúvida ou nesse comentário, uns dizendo que houve ilegalidade e outros achando que não houve ilegalidade. Eu, como parlamentar, como senador, não estou acusando, estou levantando a possibilidade de ter tido isso, porque eu ouvi de ministro Supremo, e espero que isso colabore para que a história desses episódios todos possam estar bem esclarecida. Senador Zé Agripino.
Senador Jorge Viana, eu vinha ouvindo pelo rádio a manifestação de Vossa Excelência, que eu quero elogiar. Eu acho que a atitude que Vossa Excelência toma é elogiável. Porque um fato como esse não pode ficar no campo cinzento da dúvida.
Especulações.
Eu acho especulações. Uma decisão unânime dos ministros do Supremo de cumprir a ordem de prisão com relação ao número de anos, há uma questão. As questões, os embargos de infringência ainda vão se manifestar e você vai estabelecer regimes semiabertos ou regimes fechados de acordo com o acúmulo de penas. Mas há uma decisão unânime por parte dos ministros do Supremo, todos, de que as penas já válidas têm que ter eficácia imediata. Então, houve uma ordem de prisão. Há uma dúvida com relação a uma eventual intempestividade ou truculência. Então, acho que Vossa Excelência tem toda a razão em questionar o Procurador-Geral da República, a Polícia Federal, o Ministro da Justiça, com relação a procedimentos. Até porque são procedimentos do governo do PT sobre pessoas do PT. Então, nada mais razoável do que o esclarecimento que Vossa Excelência solicita.
Eu até subscrevo com Vossa Excelência. Permita, então. Eu subscrevo.
Somos três.
Pedido de esclarecimento dessas questões que Vossa Excelência...
Seremos três, então.
Eu agradeço, porque acho que é importante, isso reforça.
Não, não tenha dúvida.
A minha
agora,
solicitação.
E quero ir mais longe. Uma coisa que me preocupa, eu pessoalmente me dou muito bem com o deputado Zé Genuíno. Nós temos divergências políticas, me dou bem com ele. Quando encontro o cumprimento afavelmente e vice-versa, e ele também o faz. Eu lamento muitíssimo o que aconteceu. Agora, acho que se há culpa, tem que haver penalidade. Agora, também me preocupa a saúde dele. Aí me preocupa muito. Porque se ele está, e claro, ele baixou o hospital, eu não sei em circunstância de quê, mas muito antes de ser preso, ele baixou o hospital. Ele fez intervenção cirúrgica, passou por momentos de aflição, que tiveram a solidariedade de todos, e ele está preso agora. Eu acho que importante é o laudo médico, é que haja uma manifestação médica isenta com relação à situação de saúde de Zé Genuíno, para que a pena dele possa ser até domiciliar, que fique preso, mas domiciliar, para que não se impute a culpa de um mal maior a quem quer que seja. Eu estou me manifestando até por antecipação, por este temor, pelo apreço que eu tenho por ele, apesar de divergências político-partidárias, mas tenho apreço pessoal por ele, sempre tivemos uma relação muito cordial, e pelo apreço ao ser humano, que está acometido de uma doença cardíaca, que merece ser objeto de atenção especial. Então, esse laudo médico é talvez a coisa mais importante que deva ser, neste momento, buscado. Para que, aí sim, a prisão domiciliar, o regime aberto, fechado, se instale. Então, quero me associar ao pedido que Vossa Excelência vai endereçar ao Procurador-Geral da República e ao Ministro da Justiça, mas manifestando a minha preocupação maior, muito maior, com relação à saúde do deputado Genuíno.
Eu agradeço a compreensão, inclusive, do presidente, a parte do nobre senador e líder José Agripino. E, no fundo, eu só repito aquilo que Vossa Excelência, inclusive, ouviu no rádio do meu pronunciamento. Nós estamos questionando os procedimentos de sexta-feira até domingo. E o melhor jeito de questionar é pedindo que as autoridades competentes se posicionem. Obviamente que o procurador da República, é constitucional, vai verificar se desde o Supremo até o presídio em Brasília, se houve alguma ação que não esteja de acordo com a legislação, com a Constituição. Eu acho que isso é importante. Do mesmo modo, o Ministério da Justiça, que também, aí, através de um requerimento, possa averiguar se houve algum tipo de abuso, se houve alguma outra intenção que não o cumprimento da legislação. Agora, eu quero deixar claro que ouvi, inclusive, do próprio Zé Genuíno, que foram tratados de maneira como todo cidadão deve ser tratado, pela Polícia Federal, pelo sistema prisional de Brasília. Agora, se sentem, sim, injustiçado da maneira como ficaram, sem saber como é que cumpririam suas penas. E o desfecho foi que eles deveriam ficar em regime fechado. E isso, quem diz ao ministro Marco Aurélio, foi uma ilegalidade. Mas acho que uma averiguação por parte do Procurador-Geral da República pode sim fazer com que tenhamos os esclarecimentos necessários. Chega aqui às minhas mãos algo que diz: sob pressão, ministro Joaquim Barbosa recua e ordena junta médica. Mas as informações que eu tenho, que o IML já deu um laudo, é conhecido de todos a internação, a cirurgia e o estado grave do deputado Genuíno. E com base no laudo médico, que foi inclusive pedido pelo Ministério Público Federal, e eu ouvi o ministro Marco Aurélio dizendo: olha, em casos graves como esse, a pena, o regime dele é aberto, pode cumprir em caráter domiciliar. Mas, enfim, o apelo que eu faço, além do encaminhamento dos dois documentos, é que haja, no menor espaço de tempo possível, uma manifestação do ministro Joaquim Barbosa sobre essa situação que envolve o estado de saúde da maior gravidade do deputado Zé Genuíno. Muito obrigado, senhor presidente.